Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa reunião, ter nos trazido aqui nessa manhã. Senhor, somos a Tua família, o Senhor fez nos Teus filhos. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, por esse privilégio, de ser chamado Filho de Deus. Senhor, fala a nós nessa manhã, conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor pela família de Deus, graças ao Senhor pela igreja. Graças ao Senhor, porque nós fomos feitos seus filhos. Para ser da família de Deus, irmãos, precisa nascer na família de Deus. Amém? Na semana passada, o Paulo, na primeira mensagem sobre o aperfeiçoamento de líderes, o Paulo usou a analogia do corpo, né? Assim como o Paulo falou sobre o corpo de Cristo, que nossas funções elas são interligadas, né? Um depende do outro. E nessa mensagem nós vamos falar bastante sobre a família. A família denota outro aspecto, irmão. Ela denota o aspecto da intimidade, da convivência, do viver realmente prático dos filhos de Deus. Então, eu nasci numa família, na família Batista de Oliveira. Não sou parente do Joesley Batista. Ou se for, eu sou do lado pobre da família. Né? Mas não tenho parentesco. Mas eu nasci para ser dessa família Batista de Oliveira, eu tive que nascer naquela família, do seu Heraldo, da dona Tereza, nasci ali naquela família, eu fui colocado então naquela família e na convivência daquela família. Irmãos, para ser da família de Deus, nós nascemos nessa família. Vamos ler, abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, é da boa vontade de Deus. É o bom prazer de Deus nos fazer seus filhos. Nós que éramos estranhos às alianças de Deus, não tínhamos nada a ver com o Senhor, mas no coração dele tinha um bom desejo, tinha uma boa vontade, que era fazer-nos seus filhos. Isso é misericórdia do Senhor para nós, irmãos. E por meio de se tornar filhos de Deus, nós nascemos de novo e nascemos na família de Deus, graças ao Senhor. E nós temos o nosso, o Senhor fala que ele é o primogênito, o nosso irmão mais velho, né? O Senhor faz de nós irmãos dele. E nós temos os nossos irmãos. Então nós começamos um viver familiar. E o que tem no viver familiar, irmãos? Nós temos os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, nós temos cuidado. E a questão da intimidade, irmãos, o Senhor quer nos fazer íntimos dele. A primeira coisa é fazer os íntimos do Senhor. Nós vamos ter uma comunhão íntima com o Senhor e ter intimidade com o nosso Pai. Nós não podemos, igual o Mário aqui no começo da reunião falou, que nós precisamos, o seu Deus de justiça, o Deus no trono, nós precisamos de um Pai. Precisamos ter intimidade de amigo. Essa intimidade que o Senhor busca de nós também, irmãos. Não adianta nós termos um Deus só lá no trono e nós ali vamos ali recorrer pela misericórdia dele e pedir. Não, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. Ele é o Pai dessa família. E nós precisamos ter intimidade com Ele. E depois, irmãos, intimidade com os irmãos. Mas não é intimidade, irmãos, no sentido de conhecer na carne os irmãos, não. Mas é uma intimidade na comunhão com Deus. Porque isso é o que fortalece o nosso viver. Como eu falou também na mensagem anterior, é a comunhão vertical e a comunhão horizontal. E isso faz, irmãos, então fortalecer a nossa comunhão com Deus, o nosso viver da igreja. Então isso precisa ser, está muito claro para nós. Essa família precisa ter comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E nós precisamos, irmãos, desfrutar de tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor faz por nós, para ter essa intimidade. Ontem a mensagem foi a certeza e a segurança e certeza da salvação. Nós precisamos desfrutar, irmãos, da salvação. Nós precisamos orar ao Senhor, precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos ler a Bíblia, porque isso nos faz íntimos com Ele. Isso traz intimidade com o Senhor. Isso traz comunhão, irmãos. E se eu tenho comunhão com o Senhor, eu posso ter uma comunhão livre com os irmãos. Então eu preciso usar disso. Vamos ler Isaías, capítulo 12. Vamos ler, são 6 versículos, irmão. Eu vou lendo, os irmãos acompanham, tá? 12 a partir do 1. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Irmãos, um viver, a família, irmãos, um viver, o nosso viver expressa o viver da nossa família. Como tem sido o nosso viver, irmãos? Tem expressado o viver da família de Deus? Nós precisamos desfrutar mais do Senhor para que nós expressemos, irmãos, uma vida real da família de Deus. Para isso, irmãos, nós falamos, Deus é a minha salvação. É? Confiar no Senhor, não temer, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o meu cântico, Ele é a minha salvação. E como, irmãos, como é uma família, como é sua família, irmãos? Às vezes nós temos um problema na família, minha família é triste, minha família é problemática, mas como é a família de Deus, irmãos? Como você acha que é a família de Deus? É uma família triste ou é uma família que tem alegria, irmãos? Hã? É uma família cheia de alegria. Isso fala no versículo 3, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, invocando o nome do Senhor. Nós precisamos expressar um viver, irmãos, de alegria, porque nós fomos salvos, e nós temos a certeza e a alegria, certeza e a segurança da salvação. Você não fica alegre com isso, irmãos? Nós vamos expressar essa alegria, porque nós somos a família de Deus. Nós representamos a família de Deus onde nós estamos. Então, se nós andamos, né, irmão, cabisbaixo, emburrado, sem alegria, sem desfrute, as pessoas vão olhar para nós e dizer, eu não quero ser dessa família. Essa família, eles são tristes, são desajustados, não tem desfrute. Mas se eu desfruto do Senhor, irmãos, eu desfruto dos irmãos, eu desfruto nas reuniões, da palavra de Deus, eu tenho alegria. Eu tiro águas das fontes da salvação, todo dia, diariamente. Senhor Jesus, então eu tenho um viver adequado que expressa a família de Deus. Ó, Senhor Jesus, mas nem tudo é desfrute, né, irmãos? Ou melhor, tudo deveria ser desfrute, né? Mas nós temos um viver prático também. Quando nós somos colocados numa família, irmãos, quem nos conhece melhor do que todo mundo, irmãos? Quer conhecer quem é o Fábio? Você pergunta para a Milena aqui, né? Ela me conhece. Por quê, irmãos? Por causa do conviver. Por causa do viver. Os irmãos têm uma ideia do que eu sou, né? Mas quem me conhece mesmo, fala, quem conhece a pessoa, quem come feijão com ela, né? Quem come sal, né? Come sal com ela. Feijão salgado, então. Mas a gente come mais feijão, né? Isso, irmãos, é por causa da convivência. E por que, então, o Senhor falou da família de Deus? Você acha que é por acaso, irmãos? Não, irmãos, aí começa o aperfeiçoamento. Amém. Senhor Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, nós temos a certeza, a segurança da salvação, nós desfrutamos, invocamos o nome do Senhor, mas nós precisamos ainda ser aperfeiçoados. E o aperfeiçoamento ele vem através do nosso viver e da convivência com os irmãos. E nessa convivência, irmão, nós precisamos exercitar muito o amor, exercitar muito o espírito, exercitar muito o perdão. No alimento diário, essa mensagem tocou bastante nessa questão, que nós precisamos tratar com as nossas mágoas, tratar com as coisas que estão enraizadas em nós contra os irmãos, contra a nossa família. Porque nós somos família, irmãos. Nós não podemos ter coisas uns contra os outros. Nós somos a mesma casa. Não pode subsistir, né, se há contra. Nós precisamos tratar, então, irmãos, da questão das mágoas que há entre nós, das desavenças, das diferentes opiniões, porque nós precisamos ter uma convivência harmoniosa, uma comunhão com o Senhor, uma comunhão entre os irmãos. E isso, irmãos, começa dentro da nossa casa também. Começa lá no núcleo familiar, marido, esposa, filhos, e se estende, então, para a igreja também. Porque uma vida familiar forte, irmãos, resulta num viver da igreja forte também. Se nós temos uma vida familiar desleixada, sem busca pelo Senhor, sem temor pelo Senhor, tratando-os de qualquer maneira, você trata o marido de qualquer maneira, você trata a esposa de qualquer maneira, os filhos, não tem temor, não tem consideração, isso, irmãos, enfraquece a igreja. Às vezes nós achamos que nossa vida, irmãos, não influencia a igreja. Não, é pelo contrário, irmãos. É essencial para a igreja. É essencial para o viver da igreja, nós temos um viver familiar saudável. Um viver familiar de busca ao Senhor, um viver familiar de temor ao Senhor, irmãos. E há falhas, irmãos, com certeza. Mas nós não vamos apontar falhas e enumerar falhas, porque são muitas. Mas nós temos o sangue para limpar os pecados, nós temos a água para nos dar vida, nós temos o nome do Senhor, nós temos a palavra, nós temos a quem nos voltar, irmãos. Eu não tenho um viver adequado na minha casa. Amém, se arrepende. Volta ao Senhor e começa a ter um viver adequado. Peça para o Senhor para dar esse viver na sua casa. Talvez eu não tenha uma mágoa com o João, mas eu posso ter uma mágoa com a Milena, ela pode ter uma mágoa comigo. E se eu não trato isso, irmãos, isso vem e influencia no viver da igreja. Senhor Jesus, isso, irmãos, faz parte da nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros também nessa questão. Amém? Então, o que nós precisamos, irmãos? De graça e paz. Nós vamos na nossa vida, graça e paz. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Versículo 4. Vamos ler todos juntos, amém? João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Amém. João, irmãos, fala para as sete igrejas, graça e paz. É isso que nós precisamos no nosso viver, irmãos. Na nossa vida familiar, na nossa vida da igreja. Precisamos de graça. O que é graça, irmãos? Graça é o próprio Cristo. Nós precisamos ter Cristo na nossa relação com os irmãos. Na nossa relação na família, deve ter cheio de Cristo. Cristo deve inundar o casamento. Cristo deve inundar o relacionamento de pais e filhos. Cristo deve ser a base do relacionamento da igreja. Não deve ser eu a base do relacionamento. Deve ser as minhas preferências, as minhas opiniões pessoais como base do relacionamento ou do viver da igreja. A base do viver da igreja é Cristo, é a graça. E só, irmãos, com essa graça nós vamos ter paz. Qual é o contrário de paz, irmãos? É guerra, ansiedade. Que mais? É falta de paz, é contenda, é discussão. Tudo isso é contrário à paz. Então, se há isso, irmãos, o que está faltando? Faltando Cristo, amém? É que falta Cristo. Se há muita contenda em casa, é porque está faltando Cristo. Se há problema entre pais e filhos, falta Cristo. Se há problema na igreja, falta Cristo. Então nós precisamos mais desfrutar de Cristo. Desfrutar mais do Senhor. Encher a nossa vida com Cristo. E aí nós vamos ter paz. Paz, irmãos, é algo que todo mundo quer. Quem não quer paz? Não é, irmãos? Mas às vezes nós queremos paz do meu jeito. Aí nós não vamos ter paz. Eu quero ter paz assim, ó, irmão, vocês vão ter que concordar comigo. Aí nós vamos ter paz. Isso não é paz, irmãos. Isso não é paz. É. Nós vamos ter paz quando nós estivermos no Senhor. Quando nós estivermos desfrutando de Cristo. Porque nas nossas reuniões, irmão, nós não temos problemas, não surgem problemas, não... Porque nós estamos desfrutando de Cristo. Nós desfrutamos do Senhor, os hinos, os louvores são maravilhosos, a palavra. É, mas aí sai daqui, irmãos, começa, né, talvez começa ali, chega dentro do carro, né, irmãos? Às vezes já começa dentro do carro indo embora. É, por quê, irmãos? Às vezes o Cristo vai diminuindo, né? Senhor Jesus, nós vamos pôr Cristo também dentro do carro, irmãos, amém? Dentro de casa. Amém. Mais nas nossas reuniões, na nossa convivência com os irmãos, no nosso grupo familiar, precisamos ter mais de Cristo. Então nós precisamos crescer e amadurecer, e o Senhor está usando a vida da igreja para nos fazer crescer e amadurecer. Amém? Os irmãos foram cuidadosamente preparados pelo Senhor para nos fazer crescer e amadurecer. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? E aí, irmãos, então chega a questão de nós liderarmos. Sermos líderes. E ser líder, irmãos, quer dizer tomar a nossa responsabilidade. Talvez há tempos atrás, a questão da palavra liderança seria para alguns irmãos, né, irmão? Para poucos irmãos. E no cristianismo nós ainda vemos essa questão da liderança, né? Liderança, liderados. Mas, irmãos, precisamos tomar responsabilidade naquilo que o Senhor te entregou. O que o Senhor entregou para você, irmãos, você precisa ser líder naquilo. Amém? Mas, irmãos, para ser líder, nós precisamos reconhecer primeiro o líder. Precisamos reconhecer a nossa submissão ao Senhor. Precisamos conhecer o Senhor como nosso pastor, supremo pastor. Amém? E aí, irmãos, nós precisamos tomar a responsabilidade naquilo que o Senhor entregou para nós. A primeira coisa, irmãos, que o Senhor entregou para você foi a sua família. Não, desculpa, irmãos, eu vou ainda voltar um pouco. A primeira coisa que o Senhor entregou foi a sua vida. Nós precisamos lidar com a nossa vida. Liderar a nossa vida para buscar o Senhor. Eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Primeira coisa, irmão, eu preciso me dispor ao Senhor. Me consagrar. E depois eu tenho que tomar a responsabilidade da minha família. De levar o Senhor para a minha família. Liderar em casa. E liderar, irmãos, né? Ontem nós fomos para Jaú, né? Aí o Marquinhos compartilhou lá, né, sobre a mesma palavra aqui. E liderar, irmãos, não é mandar. Isso é um conceito errado de liderança. Quem manda em casa sou eu. Não, você já perdeu a liderança aí, irmãos. Há um conceito, irmãos, no mundo corporativo, né, no mundo de trabalho. Hoje há muita diferença entre o chefe e o líder. E é frisado muito isso. O que é o chefe? O chefe, ele manda fazer, mas geralmente ele não faz, ele dá as ordens, esse é o chefe, não é exemplo, é o tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, esse é o chefe, ninguém gosta de ter chefe, né, irmãos? Mas o que é o líder? O líder, ele está na frente e ele faz pelo exemplo, é o primeiro a fazer, e esse conceito, irmãos, é um conceito bíblico, sabia, irmãos? É um conceito da Bíblia. Vamos ler aqui 1 Pedro 5. A partir do versículo 1. Aqui fala aos presbíteros, irmão, mas vamos aplicar toda a nossa vida, tá? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem, aí vem o conceito, irmãos. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Irmãos, o verdadeiro líder, ele é o modelo do rebanho. Senhor Jesus, como que eu vou falar para Beatriz, irmãos, que ela precisa ler a Bíblia? Ó, filha, você precisa ler a Bíblia. Ela não me vê lendo a Bíblia. Ou eu não leio a Bíblia. É possível, irmãos? Não, se eu usar minha autoridade de pai, você vai ler a Bíblia. Mas o que vai surtir nela? Qual efeito vai surtir nela? Vai surtir vida nela? Ou pode surtir outra coisa? Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós queremos fazer, nós precisamos ser os primeiros a fazer. Na nossa casa, eu preciso ser o na minha casa, eu preciso ser o primeiro a buscar o Senhor, para levar a minha esposa a buscar o Senhor, para levar a minha filha a buscar o Senhor. No meu grupo familiar, eu preciso ser o primeiro, eu preciso dar o exemplo. Então, irmãos, a questão da liderança é ser o primeiro a fazer naquilo que o Senhor te entregou. Talvez o que o Senhor te entregou seja a sua família. Talvez o Senhor tenha entregado um vizinho seu para você cuidar dele, liderar ele na busca pelo Senhor. Talvez seja um amigo de trabalho que o Senhor te entregou. Talvez o serviço que o Senhor te entregou na igreja, o que você está fazendo com ele, né, irmãos? Nós precisamos ser modelos do rebanho. Pastorear o rebanho de Deus. Aí eu queria entrar nessa questão de pastorear, irmãos. Nós, irmãos, temos que ter um viver de pastoreio. Nós somos ovelhas. O Senhor nos chama de ovelhas. E a ovelha, irmãos, ela precisa ser pastoreada. Se você, o exemplo do alimento diário, né? Se você solta um cachorro na rua, ele se vira, irmãos. Ele passa uns perrengues, mas ele acaba se virando. Porque a natureza dele, ele se vira. Você vê cachorro aí vivendo na rua que não tem dono, nasceu sem dono e vive. Mas e uma ovelha, irmãos? Se você largar ela, ela não consegue sobreviver. Porque ela precisa ser pastoreada. A nossa vida é essa, irmãos. A nossa vida de ovelha. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos pastorear. Isso, irmãos, é um cuidado mútuo. Vamos abrir em Mateus. Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46, irmãos, todos juntos. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Esse é o viver de pastorear, irmãos. O Senhor confiou, irmãos, os seus conservos para nós. O Senhor confiou o seu maior bem para nós. O Senhor confiou os irmãos para nós. O maior bem que ele tinha, ele confiou para nós. E nós precisamos, então, dar o sustento a seu tempo. Irmãos, nós precisamos realmente alimentar os irmãos. Alimentar, irmãos, é uma forma de amar. É. Qual é o primeiro ato, irmãos, que a mãe ganha o bebê? Qual é a primeira coisa que ela faz, irmãos? É. Amamenta. Ela alimenta. Ela dá alimento. Porque isso, irmãos, é um vínculo de amor. Quando nós cuidamos dos irmãos, quando nós apacentamos, irmãos, quando nós apacentamos a nossa família, nós damos de comer para eles, esse é o resultado do amor de Deus em nós. É o resultado da vida de Deus em nós se expressando através do amor, irmãos. Quer expressar o amor de Deus, irmão? Alimenta os irmãos. É. Cuida dos irmãos, pastoreia os irmãos. E nós, irmãos, precisamos ser pastoreados também, né? Graças ao Senhor. E não quer dizer, irmãos, que nós agora vamos sair, fazer, acontecer. Nós também precisamos desse cuidado. É, os irmãos, eu preciso ser pastoreado. Amém, irmão, nós precisamos ser pastoreados. Precisamos pastorear também, é uma via de mão dupla. Cuidar e ser cuidado. Graças ao Senhor. E aí, irmãos, entra a questão do nosso grupo familiar, que é onde nós temos ali um cuidado e um viver familiar mais intenso. Uma vez, irmãos, numa reunião, foi uma reunião de serviço, nós estávamos falando sobre o funcionário dos irmãos. Aí, quando nós reduzimos o funcionário dos irmãos apenas às reuniões de sábado e domingo, se nós fôssemos fazer um rodízio aqui, irmãos, talvez nós ficaríamos... Acho que se cada um puder, fosse servir uma vez e fizesse um rodízio, eu acho que a gente ficaria 2 ou 3 meses sem servir, fazendo esse rodízio. Se nós só servíssemos na reunião de sábado e domingo. Então nós vamos tirar esse conceito de nós, irmãos. Que servir o Senhor é servir aqui no local de reuniões. Servir o Senhor é servir nas reuniões de sábado e domingo. Eles precisam tirar esse conceito de nós. E valorizar, irmãos, nossos grupos familiares. Saiu o lançamento, né? Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Irmãos, eu recomendo a leitura para os irmãos. É um manual, né? Um manual espiritual e prático, irmãos, do que é ter um viver familiar saudável. Nós podemos aplicar aqueles conceitos na nossa casa e também no nosso grupo familiar. Então eu recomendo a leitura para os irmãos. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer a questão do grupo familiar e levar isso a toda a igreja. Graças ao Senhor, nós participamos de um grupo familiar aqui em Bauru já há uns 2 anos. E nesse grupo familiar, irmãos, nós podemos ali funcionar, pastorear e ser pastoreados. E ali nós temos também um ambiente adequado para levar pessoas novas. Amém? Nós precisamos ter esse grupo familiar. E os irmãos, eu acredito, vão passar isso com mais detalhes e sobre a restauração dos grupos familiares. Então, irmãos, eu queria ler uma passagem aqui, só para nós encerrarmos sobre esse assunto. Atos capítulo 2. A partir do versículo 42, ontem nós estávamos compartilhando, irmãos, que não existe muitos detalhes práticos, né, na Bíblia sobre a questão das reuniões e das maneiras, né? Então, Atos, esse pequeno trecho aqui da palavra, ele é muito precioso por isso. Ele trata com um pouco de detalhes a questão do viver dos irmãos ali no começo da igreja em Jerusalém. Então, vou ler para os irmãos. A partir do 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém! Senhor Jesus! Bom, se nós pegarmos só esse último versículo, assim, eles louvavam a Deus, o penúltimo e o último fala, eles reuniam, tomavam suas refeições com alegria, louvavam a Deus, contavam com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentavam o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se nós lermos só essa aqui, irmãos, ou só essa última parte do versículo, talvez a gente se engane com a questão da passividade. Assim, não precisa fazer nada, vamos orar, louvar, contar com a simpatia de todo mundo e o Senhor vai acrescentar. Irmãos, não se engane com essa parte da Bíblia, irmãos, com esse trecho da Bíblia. Os irmãos aqui, se você ler do 42 para frente, irmãos, os irmãos, o que eles eram, irmãos? Ativos, perseverantes, unânimes na prática. Por isso, irmãos, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque eles tinham um viver forte. E um viver aqui, irmãos, quando você lê aqui, o que você sente, irmão? Esse viver é o quê? Um viver familiar. Comiam de casa em casa, tinham tudo em comum, ofertavam. Isso é um viver familiar, irmãos. E por ter um grupo familiar muito forte ali no início da Igreja de Jerusalém, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Amém. Senhor, nós precisamos desse viver, irmãos. Não viver passivo. Não confunda isso com passividade. Não podemos ter um viver passivo diante do Senhor ou para as coisas do Senhor. Não, nós precisamos amar o Senhor, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, temer o Senhor, estar junto com os irmãos. Então isso, irmãos, vai fazendo nós termos uma vida da igreja forte. E um viver da igreja que atrai as pessoas. Nós, no Alimento Diário também falou, e no aperfeiçoamento que nós participamos, falou que quanto ao nosso conteúdo, nós não temos problema nenhum. Não é, irmãos? Os irmãos estavam lá, lembro. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra de sabedoria e revelação que o Senhor deu para a igreja, o Senhor deu para nós, graças ao Senhor. Nós temos os hinos maravilhosos, o nosso conteúdo é maravilhoso. Mas nós precisamos cuidar, irmãos, um pouco da nossa embalagem. Né? Foi isso que os irmãos falaram. Né? Nós precisamos ter um viver que atrai as pessoas. Nós temos uma palavra maravilhosa, nós temos hinos maravilhosos, nós temos um viver maravilhoso, um conviver, umas reuniões muito boas, mas nós não somos atraentes para as pessoas. Por que o Senhor ia acrescentando, irmãos? O que, que eles falavam aqui? Contavam com a simpatia do povo. Eles tinham conteúdo e também eles sabiam vender seu peixe. Né? Eles tinham uma embalagem que era agradável às pessoas. Senhor Jesus. Então nós precisamos trazer as pessoas para o nosso grupo familiar, cuidar delas, incluir elas no viver, cuidar, apacentar e depois trazer para as reuniões. Isso, irmãos, vai fazendo com que o Senhor acrescente dia a dia as pessoas no nosso meio. Graças ao Senhor, irmãos, que nós possamos ser os líderes que fazem a diferença na nossa casa, e no nosso viver familiar e no viver da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Eu ia chamar os irmãos para nós louvarmos o C4. Amém?